Louva a Deus, porque a palavra do Senhor nunca volta vazia. Eu contei aqui a história do meu amigo Davi, que estava metido num grande evento de rock, e mesmo lá no meio daquele clima, Deus falou ao seu coração, porque ele entendeu que aquele não era o melhor lugar. E ele saiu de lá, voltou para Jesus, voltou para Deus, voltou para a igreja, e hoje é um grande líder da juventude da igreja. E ontem um rapaz me procurou e disse: pastor, eu também estava lá, eu fiz parte daquele bloco que saiu. E eu tenho uma prova, e eu quero pedir ao pastor Laerte que traga a camiseta que este jovem me mostrou. Ele disse assim, e eu guardo até hoje a camiseta que eu estava usando, que é exatamente a camiseta do Hollywood Rock de 95, realizado no Rio de Janeiro. Deus tem poder de buscar os seus filhos onde eles estiverem. Não vá a qualquer lugar, porque em alguns lugares o poder das trevas trabalha muito mais forte do que em outros. Mas se um dia você se encontrar perdido em algum lugar e o Espírito de Deus tocar o seu coração para voltar para Jesus, pode pedir e Deus vai buscar você. Louvado seja o nome de Deus, porque Deus continua falando aos corações. E a palavra de Deus nunca volta vazia, nunca. Nós vivemos muitos conflitos, e como o tema é paz para os que vivem em conflitos, eu vou dar aqui uma estatística que um amigo me passou hoje de manhã. 60% das pessoas, mesmo aquelas que se encontram dentro de templos religiosos, elas têm conflitos com o problema de crença, com o problema de fé. Não sabem se a fé que possuem é suficientemente forte para vencer as dificuldades, as barreiras. Então este tema é muito atual, porque ele atinge a você e a mim. E por um outro ângulo, ele é mais atual ainda, porque todas as pessoas têm conflitos. Eu li a biografia de Paul Tibbets, e você sabe quem é Paul Tibbets? Ele foi aquele piloto, comandante do Enola Gay, que acionou o botão que detonou as bombas que destruíram Hiroshima e Nagasaki. Não foi de propósito, hein? Mas obrigado. Hoje, na cidade de Hiroshima, há uma igreja adventista do sétimo dia com 450 membros. Uma cidade completamente destruída, mas ressurgiu como se fosse fênix. E lá também estão os seus irmãos, os seus amigos, aqueles que creem aquilo que você crê. Mas esse comandante, Paul Tibbets, ele retrata na sua biografia o grande conflito que existe na sua mente pelo fato de ter sido ele o homem que apertou o botão. E ele conta o seguinte, que no momento em que ele inclinou a aeronave, e eu tive a oportunidade de ver este avião no Museu Aeroespacial em Washington, nos Estados Unidos. No momento em que ele inclinou a aeronave para a direita e viu às suas costas uma bola de fogo enorme subindo, como se fosse um gigantesco cogumelo, ele disse apenas o seguinte: meu Deus, o que é que eu fiz? E aquele conflito o acompanhou. E aquele conflito foi com ele. Pode ser que você não tenha tido na vida um conflito do tamanho daquele que destruiu Hiroshima e Nagasaki. Talvez você tenha na vida um conflito pequeno. Pode ser um conflito em casa. Pode ser um conflito com o cônjuge, com o namorado. Pode ser um conflito no trabalho, um conflito na faculdade, um conflito na escola, um conflito no círculo de amigos. Mas todos temos conflitos. Em 1978, eu dava estudos bíblicos, isto é, eu orientava algumas pessoas na Bíblia, no conhecimento de Deus, e havia uma família cujo pai se chama Juvelino. E ele estava estudando a Bíblia comigo, e um dia ele disse assim: olha, Neumoel, eu tenho uma sobrinha que está enfrentando um grande conflito em casa. Ela vive brigando com o marido, e eles estão no nível da separação. Você pode fazer alguma coisa? Eu disse: bom, eu não posso fazer nada, mas Deus pode. Ele disse: como é que Deus pode fazer alguma coisa? Eu disse: eles residem aqui nesta cidade? Não, mais de 400 quilômetros daqui. Você poderia fazer alguma coisa? Eu disse: bom, o máximo que eu posso fazer é enviar pelo correio, se você me der o endereço certinho, um curso bíblico chamado Família Feliz, que fala especificamente da maneira como deve ser o relacionamento, a educação, os filhos e coisas dessa natureza. Orientações da palavra de Deus. Porque o Jesus que eu conheço é o Deus que tem palavras de paz para quem vive em conflito, independente do tipo e do nível de conflito. E eu mandei as correspondências, e o tempo passou e eu me esqueci de tudo aquilo, porque eu tenho uma facilidade incrível para me esquecer das coisas. Esqueço tanto o bem quanto o mal. E graças a Deus que nós temos essa faculdade, essa qualidade de esquecer as coisas. Porque seria muito difícil, seria trágico viver sempre lembrando de tudo. Porque na nossa vida tem uns pedaços que nós sempre pedimos a Deus para que sejam apagados, não é mesmo? Mas há uns poucos anos eu fui fazer um batismo no rio Paranazão, que fica mais ou menos na cidade de Panorama, ele passa por ali. E quando terminei o batismo, eu usava um roupão que mandei confeccionar com umas cores assim, do tipo das cores dos sacerdotes do Antigo Testamento. Era até motivo de alguns comentários. Por que a sua beca é diferente da de todo mundo? Diz: porque eu pesquisei na Bíblia e mandei botar essas cores aqui. E aí o povo queria ter uma igual, mas era difícil, né? Mas isso não faz mal. E quando eu vinha saindo do rio, batizar num rio é diferente de batizar num batistério. Porque se é um rio forte, tem correnteza, você tem que saber o lado que batiza a pessoa para a água não entrar dentro do nariz. E também tem aquele perigo de a correnteza ser muito forte e levar a pessoa embora. E levar logo para a glória, não é? Mas eu saí do rio e então uma senhora se aproximou de mim. A minha esposa estava comigo. E eu queria aqui registrar o meu apreço, o meu carinho e amor por você. Ah. E a senhora se aproximou e disse assim: pastor, eu poderia lhe dar um abraço? Aí eu levei um frio na barriga, mas eu olhei para minha eterna namorada para ver se ela iria aprovar o abraço ou não, porque tem que ter sabedoria nessas horas aí. E eu olhei para ela e ela fez um gesto assim de aprovação, e a senhora me abraçou e disse: olha, esse abraço aqui é um abraço de agradecimento. Eu disse: ok, tudo bem, mas agradecimento do quê? Por quê? E ela disse: porque há uns 15 anos, mais ou menos, o senhor mandou uns cursos bíblicos para minha casa. E eu estava vivendo um grande conflito com meu marido. Nós éramos recém-casados. E eu disse: olha, a senhora me desculpe, mas a senhora deve estar enganada. Eu não conheço essa história. Ela disse: não, você conhece sim, pastor. O meu tio, chamado Juvelino, que estudou a Bíblia, o senhor ensinou o meu tio na Bíblia, ele falou com o senhor, e então a minha mente começou a voltar, e eu comecei a me lembrar daquela história. E para completar a história, um dia ela mandou lá para o escritório uma carta daquelas que eu havia enviado para ela, juntamente com o curso bíblico. Acabou a briga em família, meus amigos. Ela, o esposo e 3 filhos são cristãos, estão esperando Jesus, estão esperando o Senhor voltar para então irem para um novo lar. Por quê? Porque Jesus é a voz de Deus, e ele sim tem palavras de paz para quem vive em conflito. Que tipo de conflito vive você? Eu estou com a minha Bíblia aberta aqui, em João, no capítulo 20. E é uma coisa bonita que está escrita aqui, e eu gostaria de compartilhar com você, porque às vezes nós somos tentados a pensar o seguinte: bom, conflito é uma coisa só para quem não é crente, para quem não é religioso, para quem não é cristão. E não é verdade. Conflito é para todo mundo. Cristão também tem conflito. E a história que está ali em João 20 é a história de um homem cujo nome traduzido pode ser gêmeo, em aramaico, ou pode ser também Dídimo, em grego. E essa história deste homem, este homem fantástico chamado Tomé, que todo mundo conhece como o homem de pouca fé, é uma história bonita esta. Jesus havia ressuscitado. Todos conhecemos a história de Jesus, de que ele foi crucificado numa sexta-feira, passou o restante da sexta, o sábado inteiro e um pouquinho do domingo de manhã no sepulcro, e no domingo bem cedinho ele ressurgiu dos mortos. E há um pensamento que diz o seguinte: que Jesus ressurgiu dos mortos com a vida que havia em si mesmo, porque Jesus é Deus. Mas Tomé não queria acreditar naquela história. Já no dia da ressurreição, Jesus apareceu para alguns. E quando Tomé, que não estava presente no momento em que Jesus apareceu, ouviu a história, ele deve ter pensado assim: não, vocês estão inventando alguma coisa, não é possível. Vocês estão querendo passar um trote em mim. Eu só acredito se eu conseguir colocar o meu dedo nas suas feridas. Se eu conseguir colocar o meu dedo nas suas mãos e no seu lado, aí eu acredito. Você conhece alguém do tipo que precisa ver para crer? Ou você é alguém do tipo que precisa ver para crer? Olha, essas pessoas estão por aí. E essas pessoas devem ser amadas, porque não é pecado querer ver para crer. Porém, há algumas coisas, e muito especialmente no campo espiritual, que não podem ser provadas. Há algumas coisas que precisam ser aceitas pela fé. E se você não tiver fé, o seu conflito vai crescer e você nunca vai aceitar. Por exemplo, nós temos que ter fé para acreditar que a Bíblia é o livro de Deus, embora tenha sido escrita por homens. Homens santos de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Tem que ter fé para acreditar. A despeito de a Bíblia ter uma unidade incrível. E se você for inteligente o suficiente, e eu não estou chamando de falta de inteligência a aqueles que não aceitam a Bíblia, mas se você for inteligente o suficiente, vai descobrir que a Bíblia é o livro de Deus. E aquele Tomé não acreditava. E alguns dias depois, Jesus apareceu. E aqui diz a palavra do Senhor. João 20, versos número 26, números 26 e 27. E antes de ler, feche os seus olhos. Querido Pai, que estes dois versos da tua palavra falem profundamente ao nosso coração. E que possamos deixar para sempre os nossos conflitos e receber as palavras de Jesus, palavras de paz, para quem vive em conflito. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. E estes versos dizem assim: 8 dias mais tarde estavam de novo reunidos dentro de casa. E agora Tomé estava com eles. Embora as portas estivessem trancadas, Jesus chegou e apresentou-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Jesus tem palavras de paz para quem vive em conflito. E então, imediatamente, disse a Tomé, sem que Tomé dissesse qualquer palavra, porque Jesus é Deus e Deus conhece o nosso coração. Tomé não precisou dizer para Deus que não acreditava. Jesus já foi falando logo para ele: Tomé, coloca aqui o teu dedo. Vê as minhas mãos. Chega aqui perto. Coloca a tua mão aqui no meu lado. e vê que sou eu, não sejas incrédulo, mas creia. E Tomé, naquele momento, fez uma declaração impressionantemente bela. Ele diz assim: Senhor meu e Deus meu. Você sabe qual é a diferença entre ter um Salvador e ter um Senhor? Você sabia que não dá para ir para o céu tendo apenas um Salvador? Que para ir para o céu você tem que ter um Salvador, mas tem que ter também um Senhor? De uma maneira muito simplista, as pessoas estão se escondendo apenas e tão somente atrás de um Salvador. E você pergunta: qual é a sua religião? A minha religião é da minha moda. Eu sirvo a Deus do meu jeito. Não querem um compromisso. E olha, se você olhar para a cruz, você vai descobrir que junto com Jesus, dois homens foram crucificados. E aqueles dois homens, eles representavam aqueles que querem ter apenas um Salvador. E aqueles que querem ter um Salvador e Senhor. Um dos ladrões dizia assim: se você é Deus, desça daí e salve a nós também. Ele queria apenas um Salvador. E não basta apenas ter um Salvador. Um Salvador apenas não vai levar ninguém para o céu. Nós precisamos ter um Salvador, mas que ele seja também o nosso Senhor. O outro ladrão simplesmente olhou para Jesus e disse assim: Senhor, lembra-te de mim. E Jesus imediatamente disse: estarás comigo no paraíso. É preciso ter um Salvador, mas um Senhor que controle a nossa vida. Um Senhor que possa dizer nos momentos mais importantes da nossa existência, quando temos que tomar decisões, um Senhor que diga: o caminho é esse aqui, siga por aqui, eu conheço a estrada. Não basta apenas um Salvador, é preciso um Salvador e um Senhor. Eu me lembro de ter pregado um sermão uma vez sobre o poder de Deus. Era um grande ginásio e a arquibancada era separada da quadra por uma tela muito grande, um alambrado muito grande. E quando terminei o sermão falando do poder de Deus, que Deus é mais poderoso do que qualquer problema existente nesse planeta aqui, um jovem acreditou naquela pregação. Era um jovem viciado em drogas. E eu me lembro ter visto aquele jovem se levantar imediatamente na hora do apelo e vir até onde estava o alambrado e se agarrar ao alambrado como se o alambrado fosse a sua tábua de salvação. E com os olhos fechados ali implorando a misericórdia de Deus. Aquele menino acreditou que Deus é maior do que qualquer problema. E algum tempo depois, aquele menino já estava libertado de todo tipo de vício, de todas as drogas. E hoje é um cristão de verdade. É um filho de Deus. Deus é maior. Jesus é maior. É maior do que o conflito que você está enfrentando. E eu tenho certeza absoluta que não há nenhuma pessoa aqui dentro que não tenha pelo menos um conflito. Que não tenha pelo menos uma preocupação. Que não tenha pelo menos uma tensão. Jesus é o Deus que diz palavras de paz para as pessoas que vivem o conflito dessa vida aqui. Quando Tomé pronunciou aquela frase bonita: Senhor meu e Deus meu, Jesus falou assim: você é bem-aventurado porque você viu e creu. Porém, muito mais bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Você não viu as marcas nas mãos, mas um dia você poderá ver aquelas marcas. A Bíblia diz que Jesus um dia será interrogado e alguém vai lhe perguntar: que feridas são estas nas tuas mãos? Pessoas como você e eu, pessoas como nós, haverão de chegar para Jesus e perguntar: que feridas são estas? Porque Jesus vai levar para todo sempre, por toda a eternidade, as marcas de sua crucifixão. As marcas da história do amor de Deus. E você, como Tomé, um dia poderá chegar e dizer: posso colocar o meu dedo? Eu tenho comigo que que não serão feridas feias, cicatrizes horríveis. Eu tenho comigo que serão marcas brilhantes como se fossem estrelas. E você um dia vai poder tocar. Olha, se o seu conflito é no campo espiritual, ainda assim Deus pode dizer a você palavras de paz para acabar com o seu conflito. Sabe por quê? Porque você vive diante da luz de Deus. Você nunca está sozinho. Você nunca está no escuro. Deus está sempre presente. E no momento em que você precisar de Deus, a luz de Deus vai incidir sobre você. Vai brilhar sobre você. Você poderá estar vivendo a maior escuridão da sua vida. Mas Deus vai aparecer e vai iluminar a sua vida, o seu caminho, a sua estrada. Por uma razão. Porque Jesus tem palavras de paz para quem vive em conflito. E eu estaria hoje falando para pessoas que vivem em conflito. Que tipo de conflito ocupa o seu coração? Gostaria você de dizer a Deus hoje o tipo de conflito que está envolvendo a sua vida? O tipo de conflito que está na sua mente? Eu gostaria de saber se tem alguém que gostaria de se colocar de pé. E assim fazendo, estaria dizendo: Deus, ilumina-me. Dá-me paz nessa hora de conflito. Há alguém? Há alguém. Então, acho que chegou a hora de vocês cantarem. E talvez seria oportuno nesta hora, todos nós, mentalmente, pronunciarmos juntos com os arautos do Rei: vivo a clara luz do seu amor. Zaqueu, na sua hora de conflito, subiu numa árvore. E Jesus apareceu lá. E disse: vamos, eu vou para a sua casa hoje. Paulo, na hora de conflito, quando ainda era Saulo, Jesus apareceu para ele no meio de uma luz, no caminho para Damasco. E Paulo não perguntou o que é isso, ele perguntou quem é. Jesus quer aparecer também na estrada da sua vida. Esteja você caminhando sobre um cavalo ou sobre um sicômoro. E se você estiver escondido atrás de uma árvore, como esteve Adão, Jesus também quer aparecer e dizer a você as palavras de paz que você precisa ouvir. Querido Pai, louvado seja o teu nome, porque Jesus é a voz de Deus. Porque Jesus não muda. O Jesus que apareceu a Adão, a Zaqueu, a Tomé, a Saulo, é o mesmo Jesus que continua aparecendo nas vidas hoje. Se há alguma vida aqui, Pai, que precisa de uma iluminação especial, que nesta hora Jesus possa ser a luz do mundo para esta vida. E que os conflitos da nossa existência possam ser tirados do nosso coração com as palavras de paz que Jesus pronuncia a cada um de nós. Nós louvamos o teu nome e tudo nós te agradecemos, mas não é por nós mesmos. Nós te louvamos, te agradecemos, no nome precioso de Jesus. Amém.
Que a graça de Jesus e a comunhão do Pai estejam sempre com você, trazendo paz, trazendo amor, trazendo esperança e fervor, e que o Espírito constantemente nos dê a fé para aguardar.